Olá, muito bom dia a você que está conosco aqui pelo Notícias Agrícolas. Estamos começando mais um boletim de olho na meteorologia. Todo mundo muito preocupado com o que anda acontecendo, principalmente na parte sul do país. As chuvas que acontecem também lá na Argentina, lá no Paraguai, enfim, e que chegou a ser problema em determinado momento lá no Rio Grande do Sul. Será que elas continuam? A gente vai conversar sobre essa situação das chuvas a partir de agora, e quem traz as informações para a gente é o Luiz Renato Lazinski, meteorologista lá do INMET. O Lazinski está lá em Curitiba, no Paraná, e está de olho nas previsões, nos mapas e, enfim, tem as informações para a gente. Preocupação com a chuva, Lazinski, principalmente aí para os estados do sul do país. Como fica a partir de agora?
Tudo bem, Alessandro? Como é que vai você?
Muito
bem,
obrigado.
Olha, o negócio é o seguinte, nós tivemos aí, esse ano, Alessandro, nós já tivemos oportunidade de conversar em outras vezes, não é? E nós estamos sob a influência daquele fenômeno climático Laninha, tá certo que ele é de fraca intensidade, mas aqui no centro-sul do Brasil, ele deixa chuvas bastante irregulares. O que, que eu quero dizer com isso? Existem períodos em que nós concentramos muita chuva, intercalado por outros períodos em que a chuva é muito pouca ou quase nenhuma praticamente. E é isso que nós temos observado. Como você falou, nós tivemos muita chuva aí no mês de dezembro e agora no início de janeiro, no Rio Grande do Sul, principalmente naquela região central do Rio Grande do Sul. Tivemos muita chuva na Argentina, que acabou atrapalhando principalmente a província de Santa Fé e algumas áreas da província de Córdoba. Acabou atrapalhando o plantio naquelas regiões, porque nós estávamos aí com excesso de precipitação, não é? E o que acontece? Essas chuvas agora, elas voltam mais para a região sudeste, região centro-oeste. Então nós vamos ter agora chuvas muito volumosas, acima da média, concentradas mais na região sudeste do Brasil e centro-oeste do Brasil. Por outro lado, aqui na região sul, Argentina, sul do Paraguai, as precipitações de agora em diante, pelo menos até o final de janeiro, a tendência é que diminuam bastante. Então, você pega principalmente na região centro-oeste e sul do Paraná. No leste e no norte ainda pode chover um pouco mais, ali é o limite. Santa Catarina, Rio Grande do Sul, as chuvas diminuem. Não é que não chova, mas as chuvas que devem ocorrer agora nessas regiões são aquelas pancadas de chuva de verão, de final de tarde, mas se ocorrerem em áreas bem isoladas, pega num local, não pega no outro, ou seja, chuvas que não resolvem nada. Então, o excesso de chuva que nós tivemos agora no mês passado, início de janeiro, transfere essa chuva para a região sudeste e a região sul. Nos próximos aí 10, 12 dias, vai chover muito pouco, principalmente nessas áreas aí produtivas de soja, né? Repetindo também o Paraguai, sul do Paraguai e Argentina, deveremos ter uma diminuição nas chuvas. Um agravante ainda na Argentina são as temperaturas. Nós estamos prevendo temperatura naquela região central da Argentina, Santa Fé, Córdoba, província de Buenos Aires, máximas de até 40 graus nos próximos dias, né? Esses próximos aí 8, 10 dias, com temperaturas extremamente altas. Então é uma combinação não muito boa, a falta de chuva e temperaturas extremamente altas naquela região. E essas temperaturas altas também devem se refletir mais no oeste da região sul, dos três estados da região sul e também do Paraguai. Alessandro?
Muito bem. Então, dá para a gente entender que as lavouras podem sofrer de alguma forma, principalmente aquelas lavouras que ainda estão em período que depende de mais chuva, Lazinski, é isso?
É, exatamente. As lavouras, por exemplo, no oeste do Paraná, no sudoeste do Paraná, as lavouras foram plantadas um pouco mais cedo, ali em setembro. Então, elas já estão na fase final de desenvolvimento. Algumas lavouras já começam a ser colhidas no oeste do Paraná, no norte do Paraná, ainda são poucas, mas já começam. Então, esse clima até favorece a colheita, que é um clima mais seco, favorece bastante a colheita. Agora, essas áreas mais altas aqui do centro-sul do Brasil, como o centro-sul do Paraná, boa parte de Santa Catarina, Rio Grande do Sul, essas lavouras foram plantadas um pouco mais tarde, aí final de outubro, novembro, e elas estão numa fase crítica aí de desenvolvimento, florescimento, enchimento de grão, né? Vou te dar um exemplo, por exemplo, aqui no sul do Paraná, em Clevelândia, Palmas, a última chuva significativa que nós tivemos foi dia 5, 6 de janeiro. De lá para cá, praticamente não choveu mais. E com essas temperaturas um pouco mais altas, evapotranspiração muito alta, e nos próximos 10, 12 dias sem chuva, você pode ter aí algum problema aí no desenvolvimento dessas lavouras, principalmente pela falta de umidade no solo, não é? Então, para algumas regiões, essa falta, essa diminuição das chuvas até favorece, como eu falei, para a colheita, como no oeste do Paraná. Em outras, que as lavouras ainda estão numa fase crítica, aí pode complicar um pouquinho, ok, Alessandro?
Muito bom. Lazinski, a gente tem aqui alguns gráficos, né, mostrando justamente essa situação que você colocou aí, de diminuição das chuvas e de aumento das temperaturas. Vou pedir para que as pessoas prestem atenção nesses dois primeiros gráficos aqui que a gente tem, justamente aqui, especificamente, de Marechal Cândido Rondon. Esses gráficos são do CPTEC, né, Lazinski?
Eu não vi o gráfico que você pegou, mas provavelmente sim, tem um gráfico do CPTEC aí que você pode analisar, ou outros gráficos também, pode entrar na internet, hoje você tem vários sites que mostram essas informações, e os vários centros de meteorologia, o próprio INET, todos eles indicam, né, essa diminuição nas chuvas. Não é que não chova, mas as chuvas vão diminuir bastante e elas vão ocorrer tudo na forma de pancadas, né? Então é a pancada de chuva que ocorre aqui, não ocorre ali, né? E isso não resolve muito para a agricultura, ok, Alessandro?
A gente está aqui com o Marechal Rondon, lá no Paraná. Aqui a gente consegue acompanhar a evolução os próximos dias, a partir de hoje, dia 9 de janeiro, 21, 23, 25, 27, 29 e 1º de fevereiro e 3 de fevereiro, até dia 3 de fevereiro. Então a gente vê que a quantidade de chuva é pequena, dá para considerar isso? A quantidade de chuva considerar. A gente mede nesse azulzinho, nesses pontinhos azuis.
É exatamente isso que você está mostrando no gráfico aí. A quantidade, o volume de precipitação, ele diminui bastante. Marechal Cândido Rondon é uma cidade que representa muito bem o oeste do Paraná. Como eu falei, naquela região a soja aí já está bem adiantada e essa diminuição das chuvas aí até favorece a colheita da soja. O que pode complicar um pouco é o início do plantio do milho safrinha, que pode não ter tanta umidade assim no solo, Alexandre.
Muito bem. E uma chuva um pouquinho melhor está aqui, né, a partir do início do mês. Mesmo assim, não dá para prever uma sequência de volta de chuva, né? Pelo menos até agora.
Não, não.
Até onde consegue enxergar aqui, né?
Como nós comentamos anteriormente, é um ano de laninha, mesmo que de fraca intensidade. E o laninha, então, provoca esses problemas aí de períodos em que chove demais e períodos que chove de menos. Ou seja, anos de laninha, a chuva é muito irregular e muito mal distribuída. E isso acaba atrapalhando um pouco a agricultura, né?
E no gráfico de baixo a gente vê o comportamento das temperaturas. Ó, à medida que vai passando aqui, vão passando os dias aqui, a gente vê que a temperatura vai subindo, né, Lazinski?
Exatamente, as temperaturas sobem bastante. Aqui no oeste da região sul, aí, nós vamos ter máximas aí passando dos 35, 36 graus, né? Então, a temperatura é alta. Na Argentina, o problema é maior. Ali, as temperaturas chegam a quase 40 graus naquela região central da Argentina. Então, sem chuva e temperaturas altas, você tem uma evapotranspiração muito grande, uma perca de água no solo muito grande, né? E isso, dependendo da fase da cultura, pode prejudicar um pouco.
Muito bem. Vamos para o próximo gráfico, que é de São Miguel do Oeste, lá em Santa Catarina. A mesma situação, né? Pouca chuva e temperaturas bem elevadas, né?
É aquilo que nós estamos falando. Principalmente o oeste da região sul do Brasil, as chuvas são muito poucas e as temperaturas elevadas. E isso vai persistir, né? É o oeste do Paraná, o oeste de Santa Catarina, que você está vendo aí. E se você pegar, eu acho que o outro gráfico aí, que é Palmeiras das Missões, no Rio Grande do Sul, vai acontecer a mesma coisa. Né? Então, à medida que eu vou indo para o sul, as chuvas diminuem cada vez mais e as temperaturas máximas sobem um pouquinho mais também.
E a gente está olhando agora o Palmeiras das Missões lá no Rio Grande do Sul. Já começa a ficar sem chuva a partir de hoje, já, né?
E ali já tem... Já alguns dias que não chove bem, né? Também por ali, no oeste do Rio Grande do Sul. Não só no oeste, como quase todo o Rio Grande do Sul, né? Alguns dias aí que não chove direito. Chove em algumas áreas, em outras não, né? Então aí vai, a situação vai diminuindo, como nós falamos, ao longo do tempo, né? E aí a tendência é que chova um pouco melhor, mas aí no início de fevereiro, mas aí a gente tem que esperar, porque está um pouco longe também, né, Alex?
Então, essa combinação de chuvas, pouca chuva e temperatura elevada é prejudicial, principalmente para aquelas lavouras que estão em estágio, de desenvolvimento entre floração e frutificação. Então, atenção aí, alerta para essas situações, que são importantes serem observadas aí. Para aquele pessoal que já começou a colher, essa situação até favorece aí o desenvolvimento da colheita, o andamento da colheita, enfim, não chega a ser um problema. Daí você disse também, né, Lazinski, que Sudeste e Centro-Oeste tem grandes volumes de chuva ou boas quantidades de chuva a partir de agora?
Exatamente, Alexandre. As chuvas agora elas se deslocam mais para a região sudeste e centro-oeste. Nós vamos ter aí, nós temos previsão de chuvas aí bem volumosas, acima da média, em São Paulo, Triângulo Mineiro, sul de Minas, Goiás, inclusive no Mato Grosso, norte do Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, né? As chuvas devem se concentrar nessa região. Ali no centro-oeste, o excesso de chuva até pode ser um pouco prejudicial, porque também muitas lavouras ali já estão na fase, terminando a fase da cultura, né? E já começam a ser colhidas. Então, algumas áreas dessas podem ter problema na colheita com excesso de precipitação. Mas, no geral, é melhor que a gente tenha mais chuva do que menos chuva, né, Alessandro? Porque com mais chuva a gente resolve. Com pouca chuva não tem muito o que fazer, não é?
Aqui nesse gráfico a gente está vendo a situação de Campinas, tem um volume bem grande ali, nesses próximos dias de chuva. Vai diminuindo, mas enfim, as chuvas ainda continuam. Dá para dizer que, pelo que está mostrando aqui, Lazinski, que é aquela chuva de dia inteiro, ininterrupta aí, de bom volume.
Ela não é que ela seja o dia inteiro, mas é uma chuva um pouco contínua. É aquela chuva que não é difícil, ela não permite muito você ter muita atividade no campo, não é? Porque quando você tem uma pancada de chuva, chove à tarde, à noite, no outro dia amanhece com o sol, você consegue entrar com o trator na lavoura. Se você precisar fazer uma colheita, se você precisar fazer o tratamento, você consegue. Agora, essa chuva que você está vendo aí em São Paulo, que vai acontecer no Triângulo Mineiro, sul de Minas, boa parte do Mato Grosso, Goiás, é uma chuva assim que não é que ela seja contínua, mas ela é muito constante. E essa chuva aí não permite muito que você tenha essas atividades no campo, que você às vezes precisa fazer um tratamento, alguma coisa. É difícil você entrar no campo e chovendo todo dia, fica muito difícil você ter essas atividades aí na tua lavoura, ok, Alessandro?
Agora, você lembrou aí para a condição de chuva podendo atrapalhar a colheita, isso ali para Goiás, para Mato Grosso e norte do Mato Grosso do
Mato
Sul.
Grosso, algumas áreas do Mato Grosso, né, que você pode ter um excesso de chuva, Triângulo Mineiro. Mas isso aí é nos próximos aí 8, 10 dias, né? Depois a tendência pode ser que diminua um pouco, Alessandro.
Talvez então é uma chuva mais para interromper a colheita do que para prejudicar a lavoura, né, Lazinski?
Por enquanto sim, né? Por enquanto sim.
Temos que esperar para ver o que que vem por aí ainda, né?
Exatamente.
E lá para o Matopiba, hein, Lazinski? Não era para estar tá chovendo? O pessoal está reclamando muito lá da irregularidade das chuvas. Em ano de laninha, não era para as chuvas estarem mais regulares por lá?
Exatamente, é o que você está falando. No ano de laninha, normalmente nós observamos chuvas mais regulares, mais abundantes, e as lavouras vão muito melhor, se desenvolvem muito melhor em anos de laninha naquela região do Mato Piba. O que que aconteceu esse ano? Um laninha fraco, e as águas no Atlântico, lá na costa do Nordeste, na região equatorial, elas estão muito frias. Com isso, você tem um deslocamento da zona de convergência intertropical, menos umidade entrando na região nordeste. Então, quer dizer, essas águas mais frias no Oceano Atlântico também acabaram interferindo, nas chuvas mais regulares que nós deveríamos ter esse ano. E ali houve um problema: choveu cedo, choveu em setembro, naquelas regiões, principalmente no oeste da Bahia, o pessoal plantou muito cedo, e a chuva depois não continuou. Ela veio em setembro, no começo, depois ela não veio mais, mas ela ficou muito espaçada entre uma chuva e outra. E isso daí prejudicou bastante as lavouras, principalmente nas lavouras de milho, que preferem mais água, né? Então, ali, pelo quarto ano seguido, terceiro, quarto ano seguido, que o Mato Piba vem sofrendo com a irregularidade nas precipitações. Não é só esse ano. Ano passado foi assim, ano retrasado foi assim, entendeu? Bem mais ou menos, mas nos últimos 4 anos, nós estamos observando essa irregularidade muito grande nas chuvas daquela região, que tem prejudicado a produtividade das lavouras ali naquelas áreas.
E a atuação do Laninha, ela foi prejudicada por algum motivo especial, Lazins, que dá para determinar o que, que aconteceu?
Na verdade, é o que eu falei, as águas do Oceano Atlântico aqui não contribuíram, né? Não
Entendi.
Favoreceram que a umidade da atmosfera penetrasse um pouco mais ali na região nordeste, né? Zona de convergência e tal. Então, essas águas mais frias no Oceano Atlântico, mais ao norte aqui do Brasil, não favoreceu, digamos assim, essas precipitações mais regulares na região nordeste, que é o que deveria ter acontecido no ano de Laninha.
Muito bem. Bom, de uma forma geral, a gente pode entender que a situação ainda é favorável para a agricultura, porém tem aí esses problemas pontuais que a gente precisa ficar atento e acompanhar, certo? Resumo da ópera.
Ah, sim, Alessandro, você nunca consegue, num país desse tamanho, você consegue que o clima seja favorável em todas as regiões, não é? É muito difícil você ter, sempre você tem um probleminha ou outro. Até agora, aqui no sul do Brasil, as lavouras foram muito bem, o problema até foi o excesso de chuva, na região centro-oeste, região sudeste, também está indo muito bem, tá certo? Agora, no final, o que pode atrapalhar um pouco essa diminuição das chuvas aqui no sul e talvez o excesso de chuva na região centro-oeste e sudeste. Mas isso aí são casos pontuais. Eu acredito que, no geral, nós podemos dizer assim que as lavouras do Brasil estão muito boas. O clima, mais um ano, foi bastante favorável. E, claro, como eu falei, você nunca vai conseguir 100% de um clima extremamente favorável em todo o Brasil. Mas, no geral, vamos dizer assim, uns 80%, 85%, o clima está bastante favorável para as lavouras do Brasil. Ok, Alessandro?
Luiz Renato Lazinski, muito obrigado pela sua participação aqui com a gente no Notícias Agrícolas, trazendo as informações sobre o clima, o que esperar aí desse clima e principalmente as influências desse clima para a nossa safra. Obrigado e volte sempre, Lazinski.
Obrigado, Alessandro. Para você também, um bom final de semana, um grande abraço a todos.
Abraço para você, até a próxima. Lazinski é meteorologista lá do INMET, fala com a gente direto de Curitiba, no Paraná. A gente vai ficando por aqui, na sequência a gente faz mais entrevistas, fala de mais detalhes para que você continue sendo o produtor mais bem informado do Brasil.